reunião tensa, não é verdade? Todo mundo leu isso, todo mundo acompanhou. Não houve nada nessa nota sobre isso, confirmando ou não. Em nenhum momento a nota cita, todo mundo esperava, pelo menos uma citação, milhares de mortos pela Covid. Não consta nada disso na nota. A nota disse, começou dizendo o seguinte: cada vez que nasce um brasileiro, nasce um torcedor. Foi assim que começou a nota. Eles afirmavam que estavam insatisfeitos com a, eles afirmaram na nota aqui que estavam insatisfeitos com a condução da Conmebol, com a indefinição do evento. Mesmo que se confirmasse o evento no Chile e agora no Brasil, eles continuam incomodados com a Copa América. E eles acrescentaram na nota: os fatos recentes nos levam a acreditar em um processo inadequado para a sua realização. Quais os fatos? Correria para fazer o evento? Envolvimento político? Não sei, isso não ficou muito claro também. Disseram que em nenhum instante eles queriam tornar essa discussão política. Está lá escrito. E lembraram que são trabalhadores, profissionais do futebol, e são contra a organização da Copa América, mas nunca dirão não à seleção brasileira. Resumindo.
Não disseram nada.
Resumindo. Não gostamos, mas jogaremos. Resumindo. Não gostamos da altitude, mas jogamos. Resumindo, o gramado é péssimo, mas jogamos. Resumindo, o calendário é cruel, mas jogamos. Não era preciso criar essa enorme expectativa. Então, sobre a nota, é isso. E sobre a queda do presidente, não tem nada a ver com os jogadores. Ele caiu porque ele está sendo acusado de assédio sexual, acusação importante, grave, séria e que tem que ser investigada em todas as instâncias. Foi por isso que ele caiu. Se não tivesse tido essa acusação,
não cairia.
Ele não cairia e a vida seguiria. Agora, o que vai acontecer, vamos aguardar. Se a Copa América será confirmada pela justiça.
Quem cairia era o Tite, se o presidente Caboclo não caísse.
Também não acredito. Também não acredito que ele cairia, que o Tite seria demitido. Eu não acredito nisso. Não é porque ele saiu, não, porque não tinha argumento para demitir.
Como é que você tira o cara com 100% de aproveitamento? Aí falam, não, porque querem o Renato Gaúcho. Aí falou-se aí da intervenção do presidente da República. Cada coisa que saiu essa semana.
Aquela carta mesmo, da mulher, Dona Dulce, né?
Dona Lúcia.
Ah, igualzinho. Essa nota foi igual à carta da Dona Lúcia, que foi lida pelo meu querido Carlos Alberto Parreira. Aliás, uma das coisas mais tristes da história do Parreira foi ler a carta da Dona Lúcia. Foi. Aquilo foi deprimente ao tamanho do Parreira, né? Tamanho, que o Parreira é, minha opinião, um dos grandes caras da história do futebol brasileiro, chama-se Carlos Alberto Parreira. E ele foi obrigado, porque ele estava no contexto ali da CBF, ele pegou a carta da Dona Lúcia e leu. Essa nota de ontem foi uma réplica da carta da Dona Lúcia. Não disse nada, não falou nada, não significou absolutamente nada, entendeu? O jogador tem que ir lá, jogar dentro de campo, render o quanto mais possível e pronto, sabe? Toda essa coisa aí, quando tem esses manifestos de jogador de seleção, e você já passou por vários, teve manifesto que o cara não queria dar entrevista para a imprensa mais. Isso é uma verdadeira palhaçada, porque eles não têm nem união total para isso, sabia? Sim. Aliás, na nota diz isso, né? Porque tem opiniões divergentes, não é isso?
Fecha com o conjunto.
Fecha com o conjunto, embora tenha opiniões divergentes. Então, gente, não tinha necessidade de tudo que foi feito. O que precisa fazer é um grande time para disputar a Copa do Catar. Nós temos condições de montar um grande time. Tem sim, se escalar certo. Não adianta ficar iludido. Acabei de gravar isso aí. Não fiquem iludidos com esses 6 jogos e 6 vitórias numa eliminatória de Copa do Mundo. Sabe que o Brasil ganhou, por exemplo, em 2002. Eu fui lá com vocês, acho que foi São Luís do Maranhão, não foi? Que nós ganhamos o último jogo da Venezuela. Se não ganhasse da Venezuela, estava fora da Copa, não é isso?
Estava fora da Copa.
Se não me engano, é Venezuela.
2-0 foi, da Venezuela.
O Rivaldo marcou um gol, se eu não me engano.
2-0.
É, o Ronaldo e Rivaldo, né, que marcaram.
Se não ganhasse, estava fora.
Se não ganhasse, estava fora. Aí foi lá para a Copa e meteu 7 jogos e 7 vitórias e foi campeão do mundo em 2002. E você estava lá no Japão e na Coreia acompanhando esse título brasileiro. Então, eliminatória não significa absolutamente nada. O que vale é o mês de novembro e dezembro do ano que vem.
Mas você chegando. Entendeu? Você chegando com uma boa campanha, é bom.
Claro.
É bom. A gente. Olha, é aquele negócio.
A gente já viu o nego chegar com boa campanha e na primeira fase, tchau.
E já vimos o oposto. Chega mal,
também.
Chega mal
e foi ganha. O caso do Brasil em 2002.
Mas senão a gente vai abraçar aquela tese de que perder é bom. Não é isso. Ganhar é bom. Se chegar com uma boa campanha, é bom, é muito bom. Não,
jogar bom futebol que é bom.
Também é bom,
claro. Você está gostando do futebol da seleção?
Não, claro, a gente espera mais. E você já ouviu falar aqui que a seleção, se jogar tudo, agora se for confirmar a Copa América, se jogar tudo, vai jogar no mínimo 12 vezes, a partir de agora tem mais 10. Depois, como vai se jogar a Copa América? Vai, deve chegar na final mais de 12 vezes para tentar reconquistar o torcedor, mostrando um bom futebol. Não basta só ganhar. Embora, para reconquistar a torcida, é isso, Nilson. Precisa mostrar um futebol legal. É isso.
Eu quero agradecer. Agora, tem só uma coisinha?
Daniel, seu xará.
Meu xará.
O Daniel está conosco, o Romildo está conosco. E a Lídia mandou várias mensagens, né? Foram vocês que criaram expectativa sozinhos.
Ah, é?
No meu caso, você tem razão. No meu caso, você está certa, Lídia.
É que a gente sonha com outro comportamento.
Eu criava uma expectativa. Eu não sabia qual era a resposta. Eu esperava, assim, uma coisa... Porque quando você fala aquela frase que vem aí com o mistério, você acha que será uma coisa impactante.
Foi a promessa, né? Nós vamos falar depois do jogo. Foi isso.
Impactante.
Fomos nós que criamos. Então,
aí você promete alguma coisa impactante. Eu não nem sei se falaria. Eu amo a Copa América e vocês falaram bobagem até agora. Ou a gente não gosta da Copa América e não vai participar. Alguma coisa impactante. Então, você tem razão, Lídia. Você está certa. No meu caso, eu fiquei assim com uma expectativa.
Foi frustrante.
Alguma coisa assim importante vai acontecer, para cima ou para baixo. Mas não aconteceu nada. Então foi isso que... Eu posso chamar agora o comercial rapidinho? Então vamos chamar, a gente volta e vamos falar. O Daniel falou várias vezes, mandou mensagem para mim aqui. Você não vai falar da maior goleada dos últimos tempos na história do futebol? Vou falar.
Dispensa os jogadores e bota o São Paulo para jogar Copa América.
É isso aí. Mas você pode continuar participando. O Fábio está conosco, o Sérgio também, o Jean, o João Pedro, o Vale e o Edgar Krambeck e tanta gente mais. A gente agradece o seu carinho, a sua audiência.
Os jogadores, infelizmente, a maioria não tem um conteúdo tão afável, né? Lembramos do tempo da democracia corintiana. Ali sim você tinha jogadores importantes intelectualmente que poderiam trazer alguma coisa diferente. Esse grupo, por exemplo, não tem nada disso. E mostrou, fez todo suspense e não mostrou absolutamente nada.
Sobre esse assunto, alguém mais quer falar alguma coisa? Então a gente vai para um rápido intervalinho. Rápido intervalinho. E a gente já volta, você que está conosco pela nossa AM620. Mas nós continuamos por todas as nossas plataformas, pelo nosso Panflix, e vamos também continuar pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Você está assistindo, você e tanta gente assistindo o programa, e a gente agradece. Já voltamos. De volta com todas as nossas plataformas, você nos acompanha pelas nossas afiliadas, e o Daniel Leão está falando do resultado retumbante.
Falta uma
do
isso.
São Paulo ontem.
Uma goleada implacável.
Irretocável.
Irretocável, retumbante do São Paulo, como disse o Vanderlei. 9-1 não é para
todo mundo.
Começou com um pequeno susto nos primeiros segundos de jogo. Mas passageiro. Logo depois, mas olha que eu vou falar, viu? Como a gente acompanha sempre o pulso da torcida, como você sempre diz, Vanderlei. Verdade. No começo do jogo, o que teve de gente já cornetando? Oh. Eu falei, tinha que ter mandado o time titular lá para Teresina, para Piripiri.
A estratégia do professor Maurício do Crespo é perfeita.
Acabou dando certo a estratégia, o São Paulo segue na Copa do Brasil, título que ainda não venceu. Quem sabe nas mãos de Crespo e Muricy, que tiraram o São Paulo da fila. Quem sabe?
Eu vou passar pro Nilson, mas só quero lembrar o seguinte, porque a gente, todos nós, né? A imprensa faz isso e não é uma crítica, é apenas para desdobrar assunto. A gente pinça algumas frases e depois desenvolve o assunto. Por uma questão de justiça, nós temos que pensar a frase do professor Crespo. quando ele tomou uma pancada no, contra o 4 de julho. O time dele, ele não estava lá, 4 de julho, mas tomou uma pancada. Ele falou, olha, a nossa diferença é de 3 a 4 gols a nosso favor enfrentando esse time.
É, e foi 9.
Naquele momento, poxa, mas só que a bola não entrou, né, professor? A gente falou isso, tudo bem. No jogo da volta, foi isso que aconteceu. Claro. Só para fazer justiça, que foi uma frase que naquele momento pode ter sido um pouquinho de nariz para cima, mas ele falou a verdade. Se confirmou no jogo seguinte. Nilson César.
Mas, né, meu caro Daniel Lian? E eu acho que não é parâmetro para nada isso para o São Paulo. O parâmetro para o São Paulo são 6 pontos jogados do Campeonato Brasileiro e ganhou 1. É isso aí. 6 pontos, jogou contra o Fluminense em casa, ganhou 1 ponto. E foi lá contra o Atlético Goianiense e perdeu o jogo. Então aí que preocupa, aí que acende a luz amarela para o São Paulo. Porque depois para buscar isso aí lá para frente... num campeonato tão equilibrado com o brasileiro, isso é
agora
difícil.
Agora é o Atlético Mineiro.
É, o terceiro, pode jogar 9 e ficar com 1.
Do Hulk.
É. E do Hulk. Pode jogar 9 pontos e ganhar 1 nos 9 disputados. Então, o grande parâmetro, esquece, desculpa com todo o respeito ao pessoal do Piauí, vocês sabem o quanto eu respeito qualquer instituição, sabe? Eu, pra mim, tem que respeitar mesmo. É, com todo respeito, o 4 de julho não é parâmetro nenhum para o São Paulo. Então não tem que comemorar isso, tem que ver como é que vai ser a atuação em Minas Gerais contra o Atlético Mineiro, né? Porque se jogar 9 e ganhar 1, fica muito preocupante. Já está preocupante. Não jogou 6 e ganhou 1 ponto só. 9 ganhando 1, mais preocupante ainda. Então, torcedor São Paulo, não faça muita festa. Não faça, porque esse início de brasileiro não está nada positivo para o São Paulo. E tem uma pedreira, sábado, né? Tem uma pedreira no sábado. Se você perguntar pra mim quem é favorito pra ganhar o jogo,
é o Atlético. Sábado, quem é favorito?
É o Atlético. Jogando em casa, tem o Hulk, tá bem o time.
Torcida de São Paulo.
É domingo.
Hã?
Domingo.
É domingo?
A torcida de São Paulo tá comemorando
acho
aqui.
Acho que é sábado esse jogo, Lian. Eu acho que esse jogo é sábado.
Eu acho que é domingo.
Eu tenho uma sensação que esse jogo é...
Clássico, né? É domingo.
Não, sábado
é
tem
domingo.
Corinthians e Palmeiras. É.
É domingo, 4 da tarde.
Domingo, 4 da tarde. É isso mesmo. Tem Atlético Mineiro de São Paulo. Então, quer dizer, precisa ver como é que vai reagir nesse jogo. Entendeu? Esquece, Copa do Brasil já passou, agora vem outro adversário. Vai ter sorteio agora, né?
Vai ser sorteio.
Vai ter outro adversário pela frente. Se ganhar a Copa, pode até ganhar. Competição de mata-mata. Mas vamos ver como é que é num campeonato longo. Como é que reage esse elenco do São Paulo num campeonato tão duro como é o Campeonato Brasileiro?
Mas seguiu a receita. Léo Espípulo, seguiu a receita. Quando enfrenta time frágil, o que você tem que fazer?
Gol.
Enfiar gols.
É que fez o Corinthians contra o Tiradentes.
Fez isso. Diga, Espípulo.
Isso te dá confiança, os que não têm jogado também ganham rodagem, ganham cancha, o atacante ganha calibragem para meter bola para dentro... Não com tanta empolgação como o Lian, que faltou até adjetivo para ele qualificar o São Paulo, né? Ele citou uns 15 aí. Faltaram outros ainda.
Ele valorizou a goleada.
Mas é o 4 de julho, né? É o 4 de julho. Tinha cara depois do jogo, você viu mesmo com essa pancada, tirando o celular da bolsa do massagista para tirar. Então, para eles foi uma excursão, né? Foi uma excursão. Foi um vexame que o São Paulo fez lá. Agora, isso tudo mostra a disparidade que é o Campeonato Paulista com Copa do Brasil, mesmo com essa fase inicial aí, com adversários bem piores tecnicamente, a coisa vai engrossar mais pra frente, né? Campeonato Brasileiro, o Nilson falou do aproveitamento inicial, o Campeonato Paulista é bem diferente, é o Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem um aproveitamento bem ruim, e se não se coçar, esses pontos são os que te tiram do título lá no final.
Claro.
Né? Essa conta aí que o São Paulo tá perdendo agora... vai fazer muita falta lá na frente. E não vem falar que o São Paulo não está entrosado, que a falta de ritmo de jogo e o condicionamento físico não são os ideais. O São Paulo foi campeão paulista agora e não tem conquistado os pontos agora.
Alguns dão desculpa que é ressaca do título. Para com isso.
O São Paulo não tem jogado bem, porque o nível é diferente.
O Atlético Goianiense cravou 2 vitórias para cima do Corinthians, hoje deve cravar a terceira.
Ganhou de São Paulo?
E ganhou de São Paulo, 3 vitórias seguidas.
Tem que tomar cuidado.
Fluminense é a mesma coisa, vinha aí de uma maratona em Libertadores, veio no Morumbi e quase ganhou o jogo do São Paulo.
E o mesmo pontinho de agora vale lá no finalzinho, na 28ª rodada.
É isso que te tira de título, é isso que te determina uma vaga direta para Libertadores ou uma vaga em pré-Libertadores. Então você tem que colocar isso no papel. São Paulo tem que voltar a jogar bem no Campeonato Brasileiro. Legal, fez 9, podia ter feito 10, 12. É só o 4 de julho. Se eu tivesse lá ontem, Vanderlei, com todo o respeito, eu ia deixar o meu, você ia deixar o seu. Ah, o Nilson César está leve, solto, ia deixar o dele. Você ia fazer gol ontem, Leão. Ah, então isso é que assim. O Pablo fez hat-trick, que você falou aí?
É, assim. É o hat-trick. Não, mas São Paulino é assim. São Paulino é red-trick. É. Ao invés de falar três gols...
Não adianta ser chique.
Eles usam o time...
Na minha rua é trinca, aqui nós falamos. Na minha rua é trinca. Eles querem falar hat-trick.
Ah, é? Lá na Zona Leste?
É.
Como é que fala?
Trinca.
Trinca.
O que você fez? Eu fiz a trinca.
O time é fraco. O 4 de julho é fraco. Coitado. É fraco. Não é coitado. É, não, o time é fraco. É da Série D. Da Série D. Esse é o sistema de disputa. Sim. Essa coisa toda.
O cara tô louco, meteu palestra pros caras.
Ganhou, tá bom. Ganhou lá. Foi um sucesso pra eles. E vem, e sabe que vai enfrentar um drama em São Paulo. É claro. Pela diferença. Foi goleado. Se o São Paulo para nos três.
Tava na cara que ia ser.
Para nos três. Nós estamos aqui dizendo aqui, ó, era para fazer muito mais pela fragilidade. O São Paulo saiu fazendo gols. É cruel? É um resultado cruel. Você, de longe, você olha, você fala, poxa vida, tem que mudar esse formato aí. Porque pega um grandão com musculatura, como já foi dito aqui, com um time frágil, acontece isso. É muito diferente. É uma disputa desigual, entre aspas, desleal. Não dá para. É um peso pesado com peso pena.
É sparring, né?
É um peso pesado.
Sem nenhum demérito ao nosso goleiro.
O peso pena pode ser assim muito bom na sua categoria, mas vai tomar uma direta e vai atravessar ele. Então é
quero
isso.
Quero ver pegar o Hulk então, agora, que é peso pesado.
Você é semi-amador.
E aí?
Olha o Hulk pela
não
frente.
Sei. É uma coisa que pode ser discutida. Mas o São Paulo fez aquilo que todo mundo quer: mais gols, gols. Tem a torcedor que queria chegar a 10. Parou
pra
nos
ficar
nove.
Igual
abrir dois dígitos.
Por quê? Pra igualar o Corinthians.
É, 10-1.
Pra igualar o Corinthians.
10 também, já.
O São Paulo já ganhou também.
São Paulo já ganhou de 10.
10-0.
Se eu não me engano, foi Botafogo.
Botafogo
da Paraíba.
10-0. Foi uma goleada do São Paulo na Copa do Brasil.
Então não quebrou o recorde.
O Santos do Neymar fez 10 também.
Então
Moreirense, agora
vai. Avirense.
Se fizesse 11, então passaria pra história.
Sim.
Como é que chama? Ret o quê? Ret dúzia?
Quem ganha domingo? Atlético Mineiro e São Paulo lá em Minas.
Ah, eu acho que é o Atlético é favorito.
Do Cuca, que tá mordido.
É favorito.
Favorito não significa vitória, tá?
Vai empatar.
Favorito não significa vitória.
Mesmo que empate, são 9 pontos, 2 somados.
Péssimo.
Péssimo aproveitamento.
É ruim.
O empate é péssimo.
9
pontos, 2 somados.
Agora você tem que tentar.
Claro,
você
que
tem poucos pontos, você tem que ganhar pontos improváveis, fora de casa.
Ganhar lá.
Fora de casa.
Deixou de ganhar do Fluminense.
Empatar com o Atlético.
Deixou de ganhar do Fluminense.
Quase perde o jogo, hein?
Quase perde, mas deixou de ganhar. Só um pontinho só. Tinha que buscar 3 pontos do Atlético lá em Minas, pra compensar.
Vai perder o jogo do
pra Atlético. Compensar, só que eu acho que o Atlético é favorito e pode, e se eu tivesse que cravar uma coluna, eu cravaria a vitória do Atlético.
Esse é um clássico nacional, é camisas fortes.
O Atlético também já perdeu ponto em casa, perdeu pro Fortaleza dentro de casa.
Essa é a esperança.
E o Atlético Mineiro é um dos concorrentes ao título do Campeonato Brasileiro. Aliás, os times do Nordeste estão indo muito bem, hein? Parabéns.
São fogo de palha.
Tudo bem, começo
todo
de campeonato.
Ano tem, hein?
Fortaleza e Ceará também o Atlético Goianiense.
O Grêmio e o Inter estão na zona de rebaixamento.
Não, claro, tudo bem. O ano passado o Vasco começou
com o
Ramon,
liderou
o campeonato.
Juliano, um abração. O Santos, abração. João Mendes.
Mais de 7 mil.
Maurício Elgato. Roberto Oliveira, aliás. Não é ele, mas um abração pro grande Roberto Oliveira.
Grande Roberto Oliveira.
Plantão esportivo.
Saudades, hein?
Espetacular, que trabalhou tantos anos conosco.
Hein?
E uma agenda fascinante e um personagem adorável.
Adorável.
Atenção. Antônio Rui, Anderson Carreira. Quem mais? O Pierre Bianchi. O Maurício Gomes e tanta gente mais
participando. Só no Jovem Pan Esportes, mais de 7 mil pessoas.
Então,
só no Jovem Pan Esporte.
E a gente fica muito feliz. Se você tiver em dúvida, se inscreva. Se não se inscreveu ainda no nosso canal,
pra dá like.
Tem like também.
Você quer ver? Ó, tem 1.500.
Compartilha.
Atenção, ó, mais 500 likes em 5 minutos. Vamos chegar a 2 mil. 500 likes em 5 minutos. Por favor, você que está curtindo.
Você que é um controlador de likes.
É, você vai ver. Pede, o povo dá.
Se chegar a 5 mil, ele dá a jaqueta do bolso.
Ah, isso é. Chegar a 5 mil, ele tira e entrega para você virtualmente.
Essa jaqueta na campanha do Agasalho, ele cobre uma família.
Cobre uma família. É uma tenda, né? Na verdade, é uma tenda.
Capa jacaré.
Não, era. Cobre toda a família Rios e a família Espímpolo.
Por favor.
Duas famílias.
Por favor.
Não, duas. Não, cobre duas. A família Espímpolo e a família Rios.
Seja elegante.
E a família Nogueira, se quiser, entra também.
Seja elegante. Este é o nosso esporte em discussão. Olha, que você acompanha pelo nosso canal no YouTube, o Jovem Pan Esporte.
Olha lá, tá chegando já 2 mil.
Maurício, Manuel Silva,
dá like, gente.
Douglas, o Gustavo Costa,
dá like.
O Marcelo Lopes, Maurício, Joy, o Luiz Roberto,
tá gostando,
Douglas,
dá like.
Douglas Oficial Moraes, e o Naldo Showa, que é fluminense, segundo ele, bacana.
Vamos lá, 2 mil likes.
Do professor Roger Machado. Gente,
bom trabalho.
Muito legal, Roger. Ótimo trabalho.
Wanderlei Nogueira, já bateu 500 likes em 2 minutos.
Pronto, a gente
já subimos para 2 mil likes.
Abraço para vocês.
2.500, vai. É. Vai lá, mais 5 minutos. Dá like aí, vamos chegar a 2.500 likes. Bom, vamos lá.
Eu não vou discutir com você, porque você é especialista em likes.
E aí, vamos ver.
Você vai ver, ó. Você vai ver.
Ó,
nós vamos
ele é especialista mesmo, ele tá likeando todo
mundo. Ele é bom nesse negócio de like. Ó, atenção.
Nada, eu não like ninguém, porque senão você não sabe o que tem de reclamação.
Atenção.
Eu não dou like.
Atenção, eu queria só dizer a vocês o seguinte, pra gente fechar o assunto São Paulo. O Daniel, toda vez que se fala de São Paulo, fala também que o cofre continua muito apertado.
Vazio.
Certo? Muito apertado. Tá. Embora o São Paulo tenha feito algumas ações de marketing, esse negócio de foto, entrega camisa, aquela coisa toda.
Vendeu as camisas
Do Paulista. Mas que o cofre está apertadão. Você que sente a temperatura da diretoria também, quero ouvir.
Tá, o presidente Júlio Cazares tem até dado uma atenção especial aí a esse controle aí das dívidas, né? Porque o São Paulo está super endividado. Então, tem sido dada aí uma atenção maior aí ao controle. O São Paulo está renegociando diversas dívidas e a cada instante chegam novas dívidas. Porque outro dia chegou aí uma dívida de 19 milhões de reais, parece. Ainda para pagamento de empresários, enfim. Nossa. Tem dívida até do Raniel, enfim, são dívidas que vão chegando a todo instante. A administração nos últimos anos não foi aí lá essas coisas e o cofre acabou estourando. E agora a conta está vindo. Então, São Paulo está tendo que se virar para tentar aí renegociar algumas dívidas e o presidente Júlio Cazares está tentando fazer isso. Vamos ver se ele terá todo esse sucesso aí. Por enquanto, tá dando certo nesses momentos iniciais aí da gestão do Júlio Cazares.
Mais 2 minutos, mais 500, pra frente, hein? Né? Já temos 2.500 likes. Em 2 minutos a resposta do ouvinte da Pan.
Ótimo.
1.000 likes em 4 minutos.
E a gente agradece muito a você.
Quem sabe vamos a 3.000 likes agora, mais 2 minutos, 3.000 likes. É só dar like aí, gente. Você que está acompanhando o Esporte em Discussão.
Então a gente vai para um rápido intervalinho para você que está pela nossa AM620. Mas a gente continua por todas as nossas plataformas. Você nos acompanha também pelo nosso aplicativo Panflix. Todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan está lá. Você vai escolher tudo na tela para você lá. Jornalismo, entretenimento, esporte, todos os programas que são produzidos aqui pelo Grupo Jovem Pan, você encontra no Panflix. Muito legal, baixe o aplicativo.
Tem que pagar esse
Panflix, nada, não. Que é isso, na liberdade total. E você assiste tudo também pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Está tudo lá, viu? Todas as narrações dos nossos narradores, todos os gols. Você vai se divertir. Todos os programas estão lá. Os melhores momentos. Algumas raras discussões em alguns dos nossos programas são pinçadas, essas discussões estão todas lá. Vai ser uma curtição. Então,
rara,
baixe,
né?
O aplicativo Panflix
total,
e também se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes. A gente volta.
Também
esse cara
foi importante.
Também é dois netos.
Então, mas é da mesma safra que eu tô dizendo. Quem jogou junto ou pra frente?
Tá.
Jorge Henrique jogava mais que ele, que o Romero.
Claro.
Sim, mas ele era um jogador esforçado. esforçado, ele era útil, ajudava era na marcação assim. Ô, campeão, lá na frente.
Eu também sou esforçado.
Ah, mas ele não, foi.
Eu não posso jogar pelo Corinthians.
Mas ele foi interessante.
Um jogador interessante pro Corinthians. Mas Nilson, hoje ele jogaria.
Claro.
Mas isso é bom pro corintiano, pro torcedor corintiano, ou o torcedor corintiano para pensar e ficar falando assim, ó. Pô, nós estamos na lama, não, mesmo,
mas pro, o pro corintiano momento, ama o
você
Romero.
Tem que analisar pro momento.
Pro momento ama.
É salvação, pro momento é bom.
É. E tem muito corintiano que queria a volta.
O Santista tá mordendo o cotovelo que o Ganso tá voltando. Isso é bom pro Santista ou é ruim?
A volta do Ganso?
É.
Se eu fosse torcedor do Santos.
É sinal que o time tá uma porcaria.
Eu gostaria que ele voltasse. Não sei. Então, assim, pra esse momento ele pode ser útil.
Claro. Pode ser útil porque não tem opção, Vanderlei. Se você tem um time bom,
se você não
o cara
opção,
não joga.
Se você não tem opção.
Se você não tem opção. Romero, cara.
Se você não tem opção, você aceita a boia.
É. Claro.
Por exemplo. Vou te dar.
Exato, você não se afogar.
É. Vou dar exemplo.
Se você sabe nadar, você não quer a boia.
Vou dar exemplo pra você. Pra Comebol, quem jogou a boia?
Brasil.
O Brasil.
Foi.
A Comebol estava empipinadíssima.
E estava na cara que ia ser o Brasil.
E o Brasil jogou a boia para ser a sede da Copa América.
Claro,
então,
foi a última
em
sede.
Alguns momentos, você está esperando uma boia lá. Você, na sua. O Corinthians, por exemplo, se tivesse o Romero jogando direitinho, ou aquilo que ele pode
Romero,
hoje,
boia de
seria
graça
útil.
Você sabe, você falou um negócio.
Você não
fala,
quer a boia?
Eu sei que é assunto.
Ah, eu nado o cachorrinho, mas eu não quero o Romero.
Ah, mas
eu sei que assunto
gostaria.
Não é esse, mas vale uma observação. Tava tão na cara que o Brasil ia ser a sede da Copa América depois que desistiu a Argentina e Colômbia. É óbvio. E entrar opção, quem. Né? Não, quem foi o último que sediou?
Podia ter talvez opção. O Chile.
Isso é histórico.
Mas não
o último
tinha,
que sediou, quem foi?
Brasil.
Pronto, acabou.
Mas tudo eles correm pro Paraguai.
Se o Qatar tiver problema agora, ó, vamos cantar agora essa bola. Não vai ter, vai ter a Copa lá, porque os caras não têm problema.
Vai
dinheiro.
Pra Rússia.
Vai pra Rússia! Tá na cara que não é no Qatar? Onde vai ser? Copa do Mundo é assim, ó. Só leva o circo pro lugar. O resto é tudo igual. Que nem Fórmula 1. Interlagos vira primeiro mundo. Depois pega o circo, vai lá pra Mônaco. É a mesma coisa, é o mesmo circo. E a Copa do Mundo é igualzinho. O Copa América é igualzinho. Então pega o circo da no Qatar, não dá? Onde é que foi a última? Foi na Rússia? É lá. A estrutura já tá pronta? É lá. Entendeu? Então, pra mim não foi surpresa nenhuma a Copa aqui no Brasil, não.
Falando no Corinthians, o Daniel Liano falou do Corinthians, do professor Silvinho. Diga, Liano.
É, eu acho também que é bem difícil o Corinthians reverter contra o Atlético Goianiense. Não é impossível pelo tamanho da camisa do Corinthians, mas com a equipe atual, acho que... Não sei, não. Acho que não vai dar. Vai ficar para a próxima, mas... Enfim, em relação ao Romero, muito corintiano gostaria da volta do Romero... A vestir a camisa do Corinthians. Eu acho que seria um jogador
hoje.
Na verdade, o Corinthians serviria.
Na verdade, o Corinthians preferiria o Soares.
Mas você tem que ter.
De acordo com o que pode, exatamente. De acordo com o que você tem de grana, com o que você pode contratar. E não é só. Atenção.
Vocês sabem quanto o Romero pediu para renovar com o Corinthians?
Tudo bem, Márcio. Não tem dinheiro.
O dirigente me falou.
Um milhão.
O presidente do Corinthians falou. 600 pau e 2 milhões e 900 de luvas.
É, aí não dá.
Vocês falam que o Romero era melhor ter ficado com o Romero como se fosse uma cesta básica, cara.
Não,
o Romero pediu meia
Itaquera. Eu duvido que o São Lourenço esteja pagando isso pro Romero.
Enfiou a faca no
Corinthians, cara. Hoje é a terceira derrota do Corinthians pro Atlético Goianiense.
Corinthians não perde hoje não, hein? Não classifica.
É a terceira.
Mas não perde hoje não.
Já perdeu pelo Campeonato Brasileiro.
Classifica ou não classifica?
Não, classifica, não, ganha. Não. Mas já foi inteligente.
O Corinthians vai perder de novo.
Jogando defensivo.
O time do Atlético é bem melhor que o time do Corinthians, gente.
Pronto.
Opa!
Tem chance então o Corinthians.
Vocês perderam pro Atlético sábado,
vocês
né,
Léo? Vocês quem?
São Paulo perdeu.
É, vocês, São Paulo.
Ele não joga, ele não joga.
Mas é São Paulo.
Ele não joga.
Por que perdeu? Porque o time do Atlético é muito bom, é muito
bem
ajeitado.
Bem ajustadinho mesmo.
Muita, o treinador do Atlético...
Barroca.
Só falta pôr um balão, porque tá enorme, né?
Tá grande.
Então, o Barroca...
Agora vai começar Barroca a policiar
tá
os gordinhos.
Não, mas tá
é isso.
Gordo.
Agora vai começar. Só porque tá balonado, vai querer
começar.
Não, ainda não tá, porque eu tô comendo errado algumas coisas.
O Barroca,
ele montou um time muito bom. O meio-campo do Atlético Goianiense
é muito
competitivo. Tem os caras na frente competitivos, bom. A defesa
e
bem
o contra-ataque agitado. Deles é rápido. É um
goleiro
é o
Fernando Miguel, que é um belo goleiro, que foi do Vasco da Gama.
Bom.
Belo goleiro. Então a chance do Corinthians hoje é zero.
O que, que você ia perguntar, Marcos? Mas o que ele falou no final aqui no meu ouvido, Nilson, que você sabe que eu escuto bem.
Pode falar.
Ele falou assim, assim, é, qual é mesmo a escalação do Atlético, Nilson?
Citei aí, ó. Não, vários jogadores.
Não, citou o Fernando.
Não,
o resto não precisa citar. Ah, é o elenco.
Ele é tonto, ele acha que... Quem é que transmite? Eu tô quieto. Deixa eu só perguntar agora pra você. Você acha que eu preciso saber a escalação? Quem que transmitiu o Atlético Goianiense e Corinthians?
Você.
Fui eu.
Você.
Atlético Goianiense e São Paulo também, não fui eu? Mas assisti o jogo também, inteirinho. Então, quer dizer, o cara tem que ver o jogo, tem que saber o que joga. O time é muito bom.
Não se incomoda.
Você lembra. O trabalho
do Marlon é bom jogador, né, meu?
Esse
é o melhor do time.
Eu lembro, por exemplo, a escalação da Alemanha de 74.
Ele falou que era longo. Você
não sabe. Você lembra o que aconteceu domingo passado? Eu não sei. Mas Maier, Volt, Schwarzenbecker, Beckenbauer e Breitner, Grabowski que houverá, Kuhlmann, Hans, Gerd Müller e Rosenbaum. Tá bom, Alemanha? Pra você não.
Nilson César.
Você quer a gente? De 78, Fidjol, Alguim, Galvão, Passarella, Tarantini, Adilis, Gadiego, Velasquez, Bertone, Luque, Kempes. A memória Nilson. É assim, você lembra passado, de domingo passado.
Nilson César.
Eu nem sei quem jogou, eu sei o que eu vi.
Nilson César.
Sei o que eu vi.
Nilson César.
Você está caindo calado.
Você está caindo na armadilha.
Você é um cara muito novo para pedir escalação.
Mas eu não pedi.
Aliás, outro dia eu estava ouvindo uma rádio indo pro interior aí, e o cara, o jogo aconteceu no sábado, o cara estava dando a escalação. Falei, ô Espinho, aconteceu no sábado, não jogou com fulano, com nós. Isso não tem mais, isso não existe.
Nilson,
isso é coisa de velho, coisa do passado.
Permita. Obrigado. Vai. Queria dizer o seguinte: eu vou sugerir, quando acabar o programa, faça um manifesto.
É manifesto, vou fazer.
Sim.
Aliás, fale que vai fazer na
terça-feira. Eu só quero resumir dizendo o seguinte: 2-0 para o Atlético Goianiense. Nós vamos transmitir. Eu vou estar aqui hoje.
Eu sei disso, eu
vou
também.
Vou transmitir esse jogo, você também, né? O Espinho.
Não, depois dessa crítica eu pedi para não fazer mais.
Atlético Goianiense ganha 2-0, a terceira vitória para cima do
Corinthians. O Nilson acha que, além de perder, não classifica. E o nosso Daniel Leão?
Ah, eu acho também. O Corinthians hoje deve até empatar, mas não vai classificar.
Não vai classificar.
E eu, se eu fosse Silvinho, jogaria no esquema de 3 zagueiros que deu certo no Corinthians. Nos últimos
e o Espínpolo acha
um Corinthians
que o Corinthians ganha, mas não classifica.
Fechadinho e tal, joga por um golzinho e tal, sem se expor muito.
Como diria Juvenal Juvencio, não se ouvidem.
Não ouvidem.
Não ouvidem do ressurgimento do Corinthians.
Não há.
Isso, portanto, tudo pode acontecer. Falamos do Corinthians, o Atlético Goianiense.
Ah, hoje não joga Fagner, que foi expulso.
Injustamente. Sim. Foi expulso.
Fagner foi expulso. É um desfalque seríssimo, que toda jogada boa do lado direito é com ele. Não vai jogar.
Errou.
Eu acho que não vai ser nem dois, ele pode perder mais, hein?
Não, para com isso. Vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras que está praticamente, não sei se vocês acham, classificado.
Não precisa nem ter o jogo.
Fala, Nilson. Tá.
Não, esse jogo precisa ter, não.
Vai ter. Passa.
Não, vai ter o jogo, mas o Palmeiras já classificou. Vai jogar com o CRB, não é isso?
Isso.
Palmeiras ganha do CRB de novo.
Jogando pelo empate em
com
casa.
Com todo o respeito aos meus queridos amigos fraco. Do Maceió, que é uma audiência fenomenal. Meu amigo César Pita, grande narrador da rádio lá de Maceió. Uma audiência estupenda da Jovem Pan Maceió. Um carinho muito grande eu tenho. Mas, ó, vocês vão tomar uma cacetada. 2-0 pro Palmeiras hoje. Palmeiras acho que não joga nem com o time inteiro, né? Que o Palmeiras tem o clássico o sábado com o Corinthians, acho que vai dar uma
E o Deverson deve ganhar uma chance, né?
Olha que bom.
É
atração.
É atração porque ele. Primeiro, ele é uma figuraça.
Figuraça,
né? Então, tomara que dê certo. Torcendo pro retorno dele, bom retorno. A gente torce a favor. Porque ele é um personagem. Além de ser um jogador de futebol, ele é um personagem.
E o
Dudu
vai voltar ou não vai?
Tá só aquecendo a máquina.
Esse é que o palmeirense tem realmente uma grande expectativa, né? O Dudu. Esse que até hoje o Palmeiras não supriu a ausência do Dudu. Tá certo que o Rony tá numa grande fase, Luiz Adriano jogando bola, mas o Dudu.
Mas não engraxa a botina do Dudu.
Não, o Dudu foi um jogador excepcional pro Palmeiras nos últimos anos.
Vai ter
anos,
um período então... de readaptação, né? Jogar no Qatar.
Mas é um jogador importante. Mas ele se readapta.
Não deve ter perdido.
Aliás, ele não era nem titular lá no Qatar.
Não deve ter perdido o jeito. Olha, por falar em expectativa, alguém já pergunta aqui se já saiu a convocação para a Copa América.
É hoje.
Era hoje. Pensei que seria de manhã, parece que até agora ainda não saiu.
Os caras já tem que se apresentar sexta, né?
É. tem algumas horas de folga aí. Muito
aquele que for disputar a Olimpíada não será convocado.
Então.
Então, Marquinhos, por exemplo, diz que é um zagueiro que pode jogar a Olimpíada. Marquinhos. Aí não jogaria a Copa América. Bom,
então, temos que aguardar a lista aí. Quem é que
joga
vai...
esse rapaz, hein?
Quem é que
é
vai...
o segundo melhor jogador do Paris Saint-Germain.
Alguns dizem que o Neymar tem desejo de participar dos Jogos Olímpicos.
Outros dizem que não.
Outros dizem que não.
Que ele já falou, então, já ganhei a Olimpíada.
É uma seleção que tem algumas pitadas de mistério. Então tem que aguardar.
Porque
um
se pouquinho. O Neymar for para a Olimpíada, agora, não joga a Copa
agora
América.
Agora tem o seguinte, hein? O Pedro tá voando lá, fez lá no amistoso lá contra a Sérvia, fez 2 gols, jogou um bolão. Esse cara, nossa.
Ele é muito bom.
É muito bom.
Não, bom é Firmino.
O Pedro, aliás, poderia estar na seleção principal.
E o Gabriel Jesus, que não marca gol de nenhum.
É
reserva no time dele. Reserva no time dele.
O Pedro poderia estar na
seleção. Não joga? É reserva no Manchester.
Mas ele jogou bem.
Aonde?
Ontem, por exemplo, jogou
bem. Ah, tá. Mas Firmino, rapaz. Firmino não dá. O Pombo. O Pombo também
mas
não dá.
Mas o Pombo faz uma jogada.
Mas joga na Europa.
Tem uns caras que você bate.
E o Douglas?
Douglas Luiz, então? Jesus do céu!
Analisa por outro lado.
E o Alexandro?
Você sabe que eu acho que tem que dar oportunidade àquele jogador que está jogando bem. Se for no Brasil, é ótimo, porque você dá um incentivo para quem está jogando no Brasil. É. O cara não se sente esquecido.
Sim.
Tudo bem. Mas tem que aceitar um argumento. Por exemplo, esses caras que jogam no exterior, eles enfrentam um grau de dificuldade maior.
Maior.
Com relação a adversários.
Tecnicamente maior.
Você não acha?
Não, eu acho taticamente.
Não,
eu tenho uma divergência nisso.
Tecnicamente,
o melhor futebolista ainda no mundo é o brasileiro. Taticamente, eu concordo. Tem dois aspectos aí. No aspecto tático, eu concordo com essa tese. Que taticamente eles estão à frente. O futebol europeu está à frente do futebol do Brasil. Tecnicamente.
Individual.
Isso, né? Tecnicamente
valor
ainda,
individual.
Você jogar aqui, por exemplo, o Lucas Veríssimo foi convocado, não foi?
Foi. Uhum.
Foi convocado. Qual foi o grande centroavante que ele enfrentou lá no Portugal nesses meses? Nenhum, que não tem. Tem uns caras ruins pra caramba jogando nos times de Portugal. E ele jogava no tá jogando no Benfica, né?
Pedrinho.
É, jogou contra o Pedrinho.
Ao lado do Pedrinho.
Então, Chacta, né? Vai, essa tese você tem que ver no aspecto tático, aí sim, os caras estão acostumados, o Kaká falou isso, ó, eu evoluí muito taticamente, mas na técnica, jogar contra brasileiro é complicado, amigo.
A primeira do ranking, a Bélgica.
Peraí, tá doendo, pera um pouquinho.
Ela é
pera um pouco.
Calma.
Eu já estava passando uma
pergunta.
Eu estava passando uma pomada chinesa aqui, ó.
A primeira do ranking, já há algum tempo, a Bélgica, ela é mais tática ou mais individual?
Não, ela teve uma safra boa. Teve uma safra de bons jogadores.
Classificou o Brasil.
Na Bélgica é outra coisa, é chocolate, é guarda-chuva.
Continua
não é jogador,
líder.
Mas não é jogador de futebol. Guarda-chuva. Se você abrir uma fábrica de guarda-chuva, ela fica rica.
Joia
e
também.
E chove todo dia na Bélgica. E outra coisa, chocolate belga é bom também. Então, isso. Chocolate, jogador de futebol belga, é uma safra que deu certo ali. Ontem, se eu não me engano, empatou o jogo, né? Jogou com o Croácia, se eu não me engano. Empatou
você mesmo tá dizendo que não tem grande peso?
Não, né? Tecnicamente, o jogador brasileiro ainda é diferente, cara. É diferente, o jogador brasileiro é diferente. Por isso que eles encantam o mundo lá fora. Porque eles são diferentes no aspecto técnico. O jogador argentino.
É individual.
Qual você acha que é melhor tecnicamente? O jogador argentino ou o jogador belga?
Mas depende.
Aliás, que fiasco argentino. Não, tô falando sério. Isso é sério. É que a gente ouve tanta bobagem e tem que aceitar, porque o ouvido tá aqui pra gente ouvir.
Todo mundo tem direito a dar
opinião.
Eu sei,
mas é tanta bobagem. Tecnicamente, as duas melhores escolas do mundo, ainda, tecnicamente, jogador de qualidade técnica, é a brasileira e a argentina. Claro. Ah, mas a Alemanha tem uma tática perfeita. Tem. Você acha um grande jogador, esse que foi eleito o melhor do mundo, que não é nem alemão, é austríaco, né? O nome dele, meu Deus, o centroavante que marca gol sem parar.
Lewandowski. Polonês.
Polonês, desculpa. Você acha que o Lewandowski é um grande jogador tecnicamente? Claro que não.
Perna dura.
Perna duraça.
É.
Não é perna dura. perna duraça. Sim. Você viu o cara. Oh, pera um pouquinho. É, ele quando é ele, a gente tem que falar.
Ai, meu Deus. E o Modric?
Você falar com o menino aí, de 15 anos, 18 anos, 20 anos é difícil. É difícil, é difícil. Os caras não viram.
Você não quer, não tem.
Então, você viu, por exemplo, você viu o Reinaldo com os dois joelhos bichados. Bichados. Você viu? Você viu o careca? Você viu o Miller jogar? Outro dia eu tava falando pro Lian. Você viu esses caras jogando bola? Você viu Edmundo? Você viu jogador de grande. Você viu Zico? Você viu Sócrates? Aí você vem me falar que o Lewandowski, tecnicamente, é mais jogador que esses caras?
Não, o Lewandowski, tecnicamente, pode não ser o gênio da lâmpada.
Claro que não é.
Tá bom.
Por que, mas... que ele marca gol? Porque o esquema tático no time dele.
Ah, mas peraí, mas ele é um finalizador. Muito bom.
Não,
também.
Mas é perna dura. Mas faz gol. Mas é perna dura. Então, você tem que. Vamos enfrentar jogador técnico.
O norueguês Haaland aí é perna dura,
tá? Vamos enfrentar. O aspecto tático dos clubes europeus. E isso sim eu concordo.
Então.
Aí tá uma diferença brutal.
Atenção, brutal. Que está prevalecendo.
Opa! Não, tudo está isso. Aí não dá, aí não dá para discutir, porque então. É isso mesmo. O aspecto tático da Europa evoluiu muito mais do que aqui no Brasil.
Então, mas não adianta você me falar que tecnicamente. Vai enfrentar uma seleção lá fora.
Eu vou enfrentar um jogador belga. Normalmente o cara é perna dura.
Sim, mas aí taticamente.
Ah, eu não posso convocar.
Taticamente não vira uma orquestra sinfônica.
Eu não posso convocar, como é que fala o Bruno Henrique, porque ele não joga na Europa. Ele não enfrenta os caras. Tecnicamente, ele enfrenta jogador de muito mais qualidade do que tem na Europa. Tá. Qualidade técnica. Técnica.
Tá bom. E taticamente, não é
taticamente, os caras estão à frente.
Tá. E aí o treinador pode. Eu estou dizendo, pode pensar o treinador que está nesse momento, que nós estamos nesse momento, vivendo um momento, um período em que a tática está predominando
sobre a técnica.
Sobre a técnica.
Pode ser.
Então,
Lukaku, Hazard, são caras que. Mas, pô, Vanderlei, não dá para você falar que tecnicamente dá para comparar com jogadores da seleção brasileira.
Eu não falei isso.
O que aconteceu na última Copa aí, que a Bélgica eliminou a seleção brasileira. O Brasil fazia um jogo. Poxa, você põe pra jogar 10 vezes o Brasil contra a Bélgica, a seleção brasileira vai ganhar 8.
Mas valeu aquele, né?
Valeu aquele. Não, você pega, por exemplo, essa safra do meio-campo da França. Eles têm até tecnicamente uma equipe superior ao meio-campo nosso, que é mais escalado. Meio-campo mais escalado nosso.
Pronto,
vai tecnicamente, até tecnicamente a França, você pega o meio-campo da França, que jogou ontem, por exemplo, ele é melhor do que os jogadores do Brasil. Melhor tecnicamente também. Então, quer dizer, é questão de safra. Aí é uma questão de safra. Por isso que eu tô falando pra você. Nós precisamos parar com essa história. Ah, não, o Bruno Henrique não pode jogar. O Bruno Henrique é um malaco da bola. O Bruno Henrique é um malaco da bola, ele joga em qualquer parte do planeta. Ou eu tô falando bobagem.
O Kanté pode ser o melhor jogador futebol, do mundo.
Eu vejo futebol raiz. Eu gosto de ver futebol. É verdade. É malaco da bola. Se você falar pra ele jogar na praia, lá numa pelada em Copacabana, ele joga. Se você falar pra ele jogar no Japão, ele joga. Jogar na Inglaterra, ele joga. Jogar na França, ele joga. Joga em qualquer lugar, malaco da bola.
O Pogba joga na titular da nossa seleção.
Pogba joga titular
da seleção. O Kanté também joga.
Dá a camisa pro Pogba, tá. E pronto.
E o Kanté joga? Ah, ou não?
Kanté. Isso que eu tô falando, que tecnicamente hoje a França...
E pode ser o melhor do mundo até.
Tecnicamente hoje a França tem jogadores de mais qualidade que
meio campo do Brasil. Se você pegar o Gerson em boa fase.
Exceto o Neymar, tá que briga, é melhor, hein? Que os outros, tecnicamente. Exceto o Neymar, o meio-campo da França é melhor do que o meio-campo do Brasil, tecnicamente também.
Ah, sim.
Também, tecnicamente. Mas eu não tenho essa tese, não. Isso eu acho uma tese furadíssima.
Qual?
De que se não joga na Europa, que ele vai. O jogador brasileiro não pode ser convocado.
Não é uma receita.
Vai pegar cancha.
Não é uma receita.
Para.
Não,
é que nem o Gabigol, pô. Esse cara, você dá na praia, ele joga, você dá em qualquer lugar.
Faz gol toda hora. Não é uma receita pronta.
Claro que não é.
Claro, não é uma receita pronta. Mas você tem que considerar a opinião de alguém que tem que decidir. O Tite pode achar que, taticamente, esses caras.
Por isso que ele leva o Douglas Luiz e não leva o Gerson.
Calma. Ele pode mudar isso. Ainda tem muitas listas pela frente. Eu não estou defendendo, eu só estou dizendo que ele pode entender que esses caras que estão jogando no exterior são mais testados numa coisa que está predominando hoje,
que é
a tática. Mano, só isso.
Pode ser hoje.
Ele
mesmo
pode mudar outra ou não. Você quer uma opinião só? Vai morar na Coreia do Norte.
Vamos
fazer uma apostinha agora? Não foi vendido o Gerson hoje pro Olympique de Marseille?
Agora vai.
Quer apostar que ele vai ser convocado pra seleção principal?
Ah, podemos apostar.
O Lucas Veríssimo foi. É uma delícia
apostar com você.
O Lucas Veríssimo foi. O Lucas Veríssimo deixou o Santos. Aí foi pro Benfica, numa draga esse Benfica. Nossa senhora. Perdendo tudo lá
com o Gênio. É do comandante Jorge Jesus. Mais que
o Pombo.
Hã? Mas é do comandado pelo estrategista Jorge Jesus.
Mais que o Pedro. Ah, não joga não. Tecnicamente o Pedro é tão bom quanto o Benzema. É isso que eu quero dizer. Nós não devemos então, isso.
Você precisa cobrar o professor Rogério, que tem que arranjar uma maneira de deixar esse cara jogar sempre.
Sempre.
Não pode deixar no banco.
Ele tem
que é um desperdício.
É um desperdício.
Então critica o Rogério.
Eu quero o Bruno Henrique.
Então critica o Rogério.
Não, não. Fala, o Benzema é um baita de um centroavante. Teve uma fase ruim, né? Agora voltou a jogar muito bem. Mas quem é melhor tecnicamente? Ele ou o Pedro? O Benzema é melhor? Não acho. Eu também acho. Eu não acho. Eu acho o Pedro melhor. Que nem o futebolista brasileiro não tem. Nós perdemos.
Aliás, o Flamengo
nós
é paramos.
Você
né?
sabe bem disso. Você viveu isso em 94. Pra ganhar a Copa do Mundo, o Parreira fez o quê? Fez um time totalmente defensivo. Parecido com a Itália, né? Parecido com o futebol Sim. italiano, né? Vamos defender pra ganhar a Copa. Vamos defender. Mesmo,
futebol
mesmo,
de mesmo resultado.
Mesmo tendo jogadores de qualidade, que tinha lá o Daír.
Romário, tinha, maior tinha, de
tinha
todos.
Romário, tinha
Romário,
tinha Bebeto,
área.
Tinha Branco na lateral esquerda. Cafu também, né?
Leonardo,
Cafu, tinha um baita time.
Aldair.
O Jorginho também, acho que em 94.
Jorginho.
Tinha um baita time, mas mesmo assim, vamos defender. Ele mudou o aspecto da seleção Zinho, brasileira, do Tele, que era uma seleção pra frente, que atacava. O que vocês ficam como é que é?
Ganhou
babando
com
o
futebol
hoje?
Feio, mas ganhou.
A gente mostrava em 82 e você Tudo viu bem. Isso daí em 82.
Ganhou com futebol feio, mas ganhou.
Eu acho impressionante. Aquilo que o Brasil jogava em 82 é o que encanta a molecada de hoje, vendo os clubes europeus. Alguns, não são
Sim,
todos.
Mas você
não.
ouve aqui que não ganhou nada.
Aí você pegava o meio-campo com Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, que os caras ficavam rodando ali. E a qualidade técnica dos caras, o negócio
mas
é
absurdo. Mas você ouve críticas dizendo que o professor Tele, que foi o técnico de 82, técnico de 86, não ganhou nada.
Eu não critico o Tele.
Eu sei que você não
critica. Eu não.
Ele só ganhou. Admiração.
Então,
não sei se isso é importante.
É importantíssimo. Mas Vanderlei, olha só.
Para Márcio Spico, falando, que é troféu só.
Nós estamos falando de 40 anos atrás, 1982. Aquilo que encanta o mundo hoje, em alguns clubes europeus, alguns.
Guardiola seguiu essa linha. Guardiola seguiu a linha.
Nós tínhamos em 82 no aspecto tático com o professor Tele Santana. Em 82.
Sim, mas as coisas mudaram.
Aí o Brasil teve
se adaptaram.
Teve um retrocesso.
Se ajustaram.
Teve um retrocesso em 90 e 94, com o Lazzaroni em 90, e depois em 94 foi com o Parreira, ganhou a Copa. Aí, taticamente, deu uma parada. É verdade. Nós paramos. E os europeus cresceram muito no aspecto tático. Então, aí eles superaram.
Especialmente a Alemanha.
Isso, a Alemanha superaram demais a gente no aspecto tático. Tecnicamente ainda não supera, tem um monte de Lewandowski, que eu estou dando exemplo daquele que vai ser eleito melhor do mundo. Lewandowski é perna dura.
O Haaland que eu falei agora.
Eu sou.
Vem falar que ele tem goleiro.
Mete gol. O que interessa no futebol é gol.
De nada.
Mas.
De nada não.
O Jardel foi artilheiro na Europa.
Não quero exagerar.
Ah, é, o Jardel foi artilheiro na Europa.
Não quero exagerar. Mas enfraquece muito a eficiência do talento individual. Se tiver pela frente uma tática bem montada com jogadores menos eficientes, técnica. Então você tem que valorizar isso. Mudou o mundo.
Aqui. A Premier League é muito superior a qualquer campeonato sul-americano. Amigo, presta atenção que eu vou falar.
Ele está prestando.
Não, presta atenção. A Premier League é uma seleção mundial de clubes.
Não falta dinheiro. Compra
sabe,
dinheiro.
Seleção mundial de... Sabe quem são os dois grandes jogadores no mundo ainda? O Neymar, tecnicamente, e o Messi.
Mas se os jogadores brasileiros jogam.
Que eles são sul-americanos.
Mas
se
os jogadores brasileiros jogam na Premier League, que foi acabado de citar aqui.
E a Inglaterra não ganha a Copa.
Esses jogadores brasileiros não enfrentam um grau de dificuldade maior do que enfrentar o Nogueirópolis, por exemplo?
Não, na qualidade técnica dos jogadores. Na tática eles enfrentam um grau de dificuldade maior. É um drama. Não, eles na qualidade mundo, técnica. Vanderlei.
Eles compram o que querem. É duro você.
Qual é o nome do lateral? Que é que vocês têm que me ajudar, que eu não lembro coisa tão recente. Como é o nome do lateral do Liverpool? Que decidiu com o Flamengo aí o título lá, o lateral direito, que considerado o melhor do mundo. Hã? Ajuda aí, Diogo. Melhor lateral do mundo. O lateral. O Bruno Henrique matou o cara.
Ah, é. O que,
me como fugiu é que é o nome? Eu, tipo, fala aí.
Ele deitou
o fala.
O Arnold.
Alexander Arnold.
Muito bem. O Bruno Henrique matou o cara.
Deitou em cima dele.
Deitou em cima do cara. Porque tecnicamente ele é muito bom e o outro é perna dura. Mas o outro funciona no esquema do Liverpool, que taticamente foi melhor que o Flamengo.
Tá bom.
É isso aí.
Tudo bem, mas que vocês colocar na cabeça... Que
eu converso muito de futebol com um cara que eu tenho profundo respeito e você sabe que é o Muricy Ramalho. Eu converso muito e eu aprendo muito com ele. Ele fala, vocês falam, vocês têm que entender o que vocês estão falando. Tecnicamente, ele tem a mesma opinião minha, que na Europa, não, aliás, ele me influencia muito nas opiniões por causa disso, porque eu leio o que ele fala com precisão. Ele fala, pô, tecnicamente a gente não deve pra ninguém, nós paramos no tático.
E ele provou isso, ele provou isso quando foi pro Mundial de Clubes.
É isso aí.
E agora é um grande reforço no São Paulo, né, Daniel?
Agora é um grande reforço. Professor Muricy.
Professor Muricy. Eu gosto de conversar com ele, gosto do Rogério, que o Rogério conhece muito essas coisas de futebol também. Sabe, esses caras nos ensinam muito ver futebol.
Rogério conhece demais.
Então você tem que ver futebol diferente. Futebol você tem que ver desde a base, desde a raiz, desde o amador, desde o varziano. E aí ainda o brasileiro não perde pra ninguém.
Tá certo.
Como técnica, qualidade técnica de jogar bola.
Entendi.
É que nem...
É, você é um cara
Não, é mais ou menos... Não, vou explicar. É mais ou menos como... Outro dia eu tava vendo aí a NBA... Veja um jogo, com todo respeito ao basquete brasileiro. Pelo amor de Deus, não estou desrespeitando, não. O Flamengo tem um belo time.
E você pode falar com o basquete de qualquer lugar do mundo. Aí você vê um jogo da NBA.
Você vê um americano jogando basquete. Você acha que nós, brasileiros, por melhor que seja o brasileiro, consegue jogar o que aqueles americanos jogam? Mas não tem jeito. Mas... Tecnicamente, eles são muito melhores.
E taticamente?
Também. Eles são melhores dos dois jeitos.
Aliam tudo.
Eles são melhores técnicos.
A tática no basquete é uma engenharia.
Nós tivemos um jogador fenomenal.
É uma engenharia a tática do basquete. É. Então, isso é levado a sério. Os caras são bons? Claro, meu Deus do céu. É. Claro que são bons.
Gênios.
Mas a não tática... Pô, os caras são treinados pra respirar,
O nosso melhor, um dos melhores da história, da geração que eu vi, Oscar. O melhor da história. Aí você pega o Jordan, no aspecto técnico, perto do Oscar.
Eu queria só dizer, Nilson. Eu adoraria continuar aprendendo com você, mas só vou continuar aprendendo.
Você não está aprendendo nada. Você sabe de tudo. Você sabe, é que você é teimoso.
Com o Daniel,
você sabe de tudo isso.
E com o nosso Márcio Espimpo.
E comigo eu tive o nome
Rob, mas eu sinto o caminhar do staff. O staff está chegando, vem
pelos
aí.
Pelos passos, né?
Hoje é o staff de Marcelo Matos. E todo o departamento de jornalismo da PAN tem muita informação para você. Chegou. E é um staff, vou dizer uma coisa para você. É um elenco, diga-se de passagem. Vai subir na tela todos os nossos amigos e profissionais que nos ajudaram a fazer mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É ótimo ter você sempre ao nosso lado. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Toda segunda, na Jovem Pan, Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.